Show dos Esportes. Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha. Parceria KTO e Unidos. Luciano Périco e Diori Vasconcelos.
Junto, 8 horas, 8 minutos, show dos esportes entrando em campo. Hoje é quinta-feira, dia 28 de março de 2024, e o show dos esportes, que sempre Luciano Périco entra em campo,
sempre,
com a parceria de KTO.com, onde a diversão acontece.
E unidos à casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC.
25 graus, tudo bem, Lucianinho?
Tudo bem, Diori, uma quinta-feira de tempo nublado em Porto Alegre. Mas claro, essa semana tão esquisita, teve jogo segunda, jogo terça, daí ontem foi quarta, hoje é quinta e amanhã já é véspera da final.
É verdade.
Que loucura, uma semana... É atípica em termos de calendário.
Semana cansativa,
e
né?
E feriado, né? É. Galera, a partir de hoje é feriado pra muita gente. Tá pegando a estrada, tá dando carona pra gaúcha. Então, você que tá nos levando pra passear e pra qualquer canto desse estado, vá com calma, vá na manha, vá na boa, pra curtir o feriado amanhã, pra curtir a Páscoa com a família, enfim. Pra todo mundo tá de volta bem na segunda-feira, né,
John? Muita gente tá indo encontrar o coelhinho no final de semana, né?
Exatamente, mas muita gente tá esperando o coelhinho em casa.
Exatamente.
Porque, atenção, crianças que estão ouvindo o programa, o coelhinho da Páscoa, alô, Antônia,
uhum,
o coelhinho da Páscoa vai chegar. Se você não se comportou, não vai ganhar chocolate.
Exatamente. O coelhinho da Páscoa, ele tá escolhendo.
Ele anota tudo, ele tá sabe
nesse momento,
tudo.
Nesse momento, o coelhinho, ele tá lá na casa dele... Na toca do coelho.
Isso.
E ele tá com um papelzinho.
Ainda estão preparando alguns ovos ali, não tá tudo pronto.
É porque é uma correria,
alguns,
né?
Alguns estão no Zafre ali,
é uma correria.
Porque o coelho meio que terceiriza também.
Claro.
Porque não consegue
É que hoje em dia tudo é muito organizado, né? Então o coelho abriu um sistema de franquias.
Claro, hoje em dia tá fácil.
E aí ele
fácil,
acaba, né, terceirizando também, né?
Porque ele senão entrega, ninguém... Ele entrega por essas empresas transportadoras.
Também ninguém é palhaço, né? O coelho também não é palhaço.
Não, é palhaço. Mas para algumas casas ele vai. Tanto que, atenção, criançada que tá ouvindo, você domingo de manhã vai procurar as pegadas do coelho e vai achar o ninho de Páscoa.
E o coelho, nesse momento, ele tá com um caderno, e aí ele tá arriscando algumas casas, assim, que também não...
Quem não se comporta,
é brincadeira, né?
Quem não estuda,
quem não obedece o papai e a mamãe,
quem fala nome feio,
tudo
isso. Quem vai pra rede social e escreve maldade, não ganha.
Não ganha.
Então, saibam disso.
Tem que fazer tudo isso aí, tem que fazer isso aí certo.
Tem que fazer certo.
Então, o coelho não vai lá em casa, lá o coelho.
Mas vai pra levar pra Antônia.
Pra Antônia não. Sim. Pra mim não. Pra
tu
mim
nada.
Não vem mais.
Andressa acho que também ganha.
É, talvez.
Mas tu acho que tá fora.
Acho que ela falou nome feio esse ano.
É?
Falou. Falou nome feio esse ano.
Ela falou.
Falou.
Ah, mas todo mundo fala um nomezinho feio de vez em
acontece,
quando.
Acontece, né?
Acontece.
Ah, tu falha ali.
Uma criança não pode falar.
Não pode falar.
Criança
não pode
falar. Bom dia, Ali. KTO e Unidos, nossa parceria. Já comeu o ovo de Páscoa da firma?
Eu não
abri ainda. Tá
ainda
lá
não,
guardadinho.
Tá fechadinho lá.
Deixar pra domingo, né?
É, eu não...
Não gosta de chocolate?
Não, eu sou chocólatra, mas eu não tenho tido muita vontade de comer chocolate, assim.
É.
Nos últimos dias.
É, eu também não.
Tô tendo muita fome de comer comida mesmo, assim. Fome de comida, assim.
É que tá correndo muito, treinando muito.
E aí a fome é um... É uma fome de por exemplo,
fome
hoje,
de viver, né?
Fome de massa, de arroz, de feijão. Comida é comida mesmo.
Chocolate é bom também.
É bom também.
Energia
é bom,
pura.
É bom também.
Bom, vamos trabalhar? Vamos chamar os primeiros destaques do programa. Sempre lembrando a parceria do Giro de Informações de Leite Dália. O leite que combina com o seu momento.
Nova Sete Campos Amburana e Nova Vodka Valesa, beba com moderação.
E o The Comfort Fronteira Hotel, que deve estar lotado nesse feriadão, né? A galera indo pra fronteira pra curtir as delícias da fronteira, para comer aquela parrija, para fazer compras no free shop, para quem sabe jogar no cassino lá em Ribeira, enfim, tem tanta coisa boa para fazer na fronteira. Ponto certo de parada, Comfort Fronteira Hotel, mais novo conceito de hotelaria em Santana do Livramento.
Então vamos lá com os destaques iniciais, os destaques de abertura. A principal informação, o principal destaque do Grêmio, Rodrigo Oliveira.
O Grêmio tem notícias boas e notícias não tão boas do departamento médico para a final do Gauchão contra o Juventude, jogo de ida neste sábado em Caxias do Sul. O zagueiro Pedro Jeromel, mais do que um desconforto, teve confirmada lesão muscular grau 1. Está fora da partida no Alfredo Jaconi e é dúvida para o jogo da volta na Arena no outro sábado. Em compensação, o atacante Gustavo Nunes treinou de forma intensa hoje e está confirmado na partida. Será titular, assim como o PP, que também foi uma preocupação no último jogo. E o Grêmio já tem definida a Operação La Paz, com tendência de time misto na estreia na Copa Libertadores na próxima terça contra o The Strongest, na capital boliviana.
Boa, Rodrigo Oliveira, primeiros destaques do Grêmio, 8:13. KTO e Unidos, show dos esportes aqui na Gaúcha.
Daqui a pouco a gente traz o destaque também do Internacional, mas antes vamos falar do Juventude, que também se prepara para essa decisão de Campeonato Gaúcho. Fala, Eduardo Costa.
O Juventude tem mais um problema para o jogo de sábado diante do Grêmio no estádio Alfredo Jaconi. O zagueiro Danilo Bosa está fora da partida. O jogador teve uma lesão de grau 2 no músculo adutor da coxa direita e por isso não atua na partida de sábado. Inclusive é dúvida para a partida de volta que acontece na Arena no sábado seguinte. Danilo Bosa, que é um dos principais jogadores da defesa do Juventude, disputou todos os jogos da última temporada, foram 50 no total, e neste ano tinha 15 partidas e agora fica de fora por conta desta lesão muscular. Com a ausência do Danilo Bosa, o técnico Roger Machado pode colocar na zaga o Rodrigo San, que vinha atuando improvisado na lateral direita, já que o João Lucas continua em tratamento com dores no joelho. Com o Rodrigo San sendo deslocado para a zaga na vaga do Danilo Bosa, a dúvida é quem atua na lateral direita. Se o João Lucas não retornar, as duas opções são Pará e Kelvi. Um provável time do Juventude para o jogo de sábado: Gabriel Vasconcelos, Pará, João Lucas ou Kelvi, Rodrigo San, Zé Marcos, Alan Ruschel, Kaique, Jadson e Jean Carlos, Lucas Barbosa, Gilberto e Edson Carioca. O Juventude que realiza amanhã pela manhã o último treinamento antes do primeiro jogo da decisão diante do Grêmio. Com as informações do Juventude para o Show dos Esportes, Eduardo Costa.
Obrigado, Eduardo Costa. 8:15, Jory marcou o sinal da Gaúcha.
Bom, agora sim, os destaques do Internacional. Fala, Felipe Duarte.
3 dias após a eliminação no Gauchão, o zagueiro Robert Renan publica um pedido de desculpas à torcida do Inter pelo pênalti perdido contra o Juventude. Para a estreia na Copa Sul-Americana contra o Belgrano, Charles Arangues está de fora. Por outro lado, sem ritmo de jogo, Borré deve começar a ganhar sequência na Argentina para ter evolução física com a camisa colorada.
Muito bem, Felipe Duarte. E os destaques do Inter, falamos de dupla Grenal aqui no Show dos Esportes para Santa Clara. Seu churrasco pede queijo, coalho, Santa Clara.
CRS Unidade 10 move o futuro.
E na Elevato, você faz sua obra ou reforma agora e começa a pagar só em maio. Aproveite.
Muito bem. Vamos com destaques do trânsito ali. Valéria Poçamay, que está na produção do programa, com a camisa igual do Roberto Carlos lá no último...
Que espetáculo.
No último, né? Especial de fim de ano.
Espetáculo. A nossa rainha, né?
Lá, é uma camisa azul, né? Aquela azul clarinho, sim. Bem clarinho, azul
aquele
Roberto
azul,
Carlos.
Aquele azul lindo, assim,
azul,
né?
Roberto Carlos.
É, azul Roberto Carlos.
Está com uma bela camisa, né? Uma blusa branca por baixo.
Uhum.
Se tu olhar assim, se tu não olhar o cabelo, tu vai achar que é o Roberto Carlos. Mas não é, sim. A Valéria Poçamay. Deu?
Deu.
Vamos chamar o Jonathan Bittencourt?
Vamos chamar o Jonathan Bittencourt.
Vamos com o trânsito, Jonathan. Boa noite.
Boa noite. A gente tem uma informação triste, viu, Lucianinho, que é um acidente com morte, foi registrado na ERS 122, no quilômetro 8, em São Sebastião do Caí, no Vale do Caí. Um carro com 4 ocupantes acabou capotando e uma criança de 5 anos de idade perdeu a vida. Os outros 3 ocupantes, dentre eles o motorista, foram socorridos, levados para o hospital de São Sebastião. Essa informação do Comando Rodoviário da Brigada Militar, que também destaca que não há nenhum bloqueio na pista, mas essa ocorrência está em andamento. Então, um acidente, um capotamento de um veículo com 4 ocupantes e dentre eles uma criança de 5 anos de idade que não resistiu aos ferimentos.
É, aquilo que a gente falou no início do programa, Jonathan, de hora e ouvintes. Ah. Pessoal, está começando o feriadão, com calma. Toda a calma do mundo para a gente não trazer mais notícias como essa. Claro que a gente não sabe ainda a circunstância do acidente, mas já é um acidente para começar um feriadão de óleo.
Ah, mas não tem circunstância no
acidente como
esse,
fatais,
né, cara?
Com criança.
Uma criança de 5
anos,
pelo
amor. E essa é uma estrada que
de
a
Deus.
Gente tem que ter cuidado. É uma estrada de subida de serra em São Sebastião do Caí ainda, que era uma parte ainda, né, no começo da subida da serra, na RS-122, mas tem que ir com calma.
Bah.
Como eu disse, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, que tipo de circunstância que ocasionou o acidente. Mas que fique aí o alerta para quem vai pegar a estrada. A gente vai pegar a estrada amanhã também.
Tenham cuidado.
Muita,
né,
gente vai para Caxias ver o jogo no sábado. Vai para Gramado para curtir,
e assim,
Páscoa,
e o feriadão,
vai para Canela,
e o feriadão é a gente,
Nova Petrópolis.
O feriadão é a gente pegando a estrada para toda parte, né? Para o litoral, para o interior, para todos os lugares do Rio Grande do Sul.
Então,
tem gente que vai para Santa Catarina, então tem que ter cuidado.
Vamos,
né,
chegar.
Vai
vamos
na manhã,
chegar,
vai de boa, né?
É. Agradecer ao Jonathan pela informação triste aí nessa abertura de programa, mas que também sirva de alerta para a gente, né? Enfim, que vai transitar, que vai circular por aí para ter toda a calma do mundo e para evitar que a gente tenha que trazer mais notícias como essa, Diori.
Bom, show dos esportes,
né?
Tem a produção da Valéria Possamar e da Isabelle Castro,
na
da técnica. Vai lá.
Vai, não, vai daí.
Na técnica, Wilson Vieira, Ismael Cavalheiro, Alan Castro, Pietro Pezzi e Guilherme Germano e o engenheiro, hein?
Hã? É, o time não funciona sem engenheiro.
Sem engenheiro não funciona.
Lucas
Ávila.
Ávila.
Isso aí.
Vamos pro intervalo?
Vamos
na volta a gente vai para Santa Catarina, então.
Vamos nessa.
Intervalo e a gente já volta.
Volta com o Show dos Esportes pela Gaúcha, agora 8 horas 23 minutos, 25 graus em Porto Alegre, e o Show dos Esportes que sempre tem a parceria de KTO. Tá faltando emoção por aí? Então acesse kto.com, faça seu cadastro e divirta-se com as probabilidades. kto.com, onde a diversão acontece, site para maiores de 18 anos e jogue sempre com responsabilidade. Aliás, cotações mais do que abertas lá na KTO.com para a primeira decisão do Campeonato Gaúcho de 2024 entre Grêmio e Juventude. O Grêmio naturalmente favorito para o enfrentamento contra o Juventude, né? A cotação mais baixa do Grêmio, mas cotações altas. Juventude pagando 13,25, 13,33 o empate, 2,12 o Grêmio. Bastante equilibradas as cotações lá na KTO.com para quem gosta de entrar na KTO. Colocar mais emoção e dar aquela brincada, o Ambos Marcam, o glorioso Ambos Marcam, está pagando 1,83. Acessa lá kto.com e te diverte, coloca ainda mais emoção no jogo que vem por aí. E Unidos, a Casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC, a parceria do Show dos Esportes, e você pode conferir outras ofertas da Unidos no unidosnet.com.br. unidosnet.com.br é o site para você conferir as ofertas que a Unidos tem para você. Tudo sobre os esportes americanos você encontra no Primecast, o podcast da Rádio Gaúcha e de GZH. Fala sobre as últimas notícias e analisa o que acontece no futebol americano e no basquete. Ouça o Primecast no Spotify e nas principais plataformas de áudio. O oferecimento é de kto.com, onde a diversão acontece. Bom, nós estamos de volta com o nosso WhatsApp aberto aqui no Show dos Esportes para bater bola com a nossa audiência e projetar aquilo que vem pela frente no final de semana de Campeonato Gaúcho e para trocar ideias com os nossos ouvintes, que nesse momento muitos deles estão indo na estrada, dando carona para o Show dos Esportes, indo pelo Rio Grande afora para curtir o feriadão de Páscoa. Por exemplo, aqui no nosso WhatsApp, a mensagem que chega do ouvinte Ricardo. Ricardo está mandando mensagem aqui, ele é da Zona Sul do estado e diz que está na BR-293 rumo ao cassino, está na estrada, em Pinheiro Machado. Muito obrigado pela audiência, pela sintonia. Fazendo a festa em Rio Grande. Galera da Zona Sul ouvindo em peso o Show dos Esportes. Quem é que está mandando mensagem aqui de Rio Grande? Vamos ver se esse ouvinte mandou o nome. É o Luiz. Luiz, lá de Rio Grande, mandando mensagem, mandando recado aqui, acompanhando o programa. Estamos voltando de viagem no sentido Porto Alegre, no sentido litoral Porto Alegre, e a freeway lotada no sentido litoral. Muito povo indo ao litoral. É a Dayana de Cachoeirinha que está mandando essa mensagem. Há pouco nós tivemos um primeiro boletim do trânsito com o Jonathan Bittencourt, e na medida da necessidade, do possível, a gente também vai trazendo outras informações aqui para a galera que está pegando a estrada. Como diz a Dayana de Cachoeirinha, estrada lotada no sentido do litoral, né? O pessoal indo de Porto Alegre, região metropolitana, para a praia, né? Para o final de semana de Páscoa. Então fica também o alerta de uma freeway que deve estar carregada, mas imagino nesse momento ainda sem o registro de problemas. Qualquer novidade, a nossa equipe de jornalismo geral vai trazer informações aqui. Oi, Diori, Miriam e Rodrigo pegando a estrada agora rumo a São Borja, ouvindo a Gaúcha. Vamos torcer pelo Grêmio direto da fronteira oeste. É o recado da Miriam e do Rodrigo pegando a estrada. Nós temos o primeiro convidado na linha, 8h27, Everton Cunha, Mr. P, tá na linha para falar conosco, para projetar essa possibilidade de heptacampeonato para o Grêmio no Campeonato Gaúcho. Mr. P, uma honra, boa noite.
Que beleza, boa noite, Jory, boa noite, Lucianinho, a todos os ouvintes da Rádio Gaúcho, que espetáculo, e apresentou bem, hein? A ideia, o objetivo é o hepta, não há outra possibilidade, não me deixa nervoso.
Não posso te deixar nervoso ou te irritar no boa noite do programa, né? A gente pode negociar não. Lá pro final da entrevista, mas na arrancada não dá, né? A gente tem que tratar bem as pessoas, né?
Isso aí é como o ensinamento de grandes jogadores experientes, que o primeiro toque na bola tu tem que dar assim, ó, um passezinho curto para acertar. Aí depois que tu ficou seguro, confiante, aí a partida só vai a teu favor. Escuta, já na abertura eu quero sugerir aqui, Jory,
sugira.
Tá na hora de tu lançar um perfume, né? Perfume Jory Vasconcelos. Isso aí vai vender, rapaz. Isso aí, eu tenho nome de perfume, só tu não percebeu até agora.
Tu acha isso, é?
Mas é claro, rapaz, abre, depois faz franquia. O mundo inteiro vai consumir Diori Vasconcelos, uma fragrância maravilhosa.
Tu acha que...
Vai ser um estouro, cara.
Tu acha que esse perfume ele teria notas de quê? Assim, né? Notas amadeiradas?
Amadeiradas, um pouco cítrico, não doce. Não é doce, Diori Vasconcelos não é doce. Mas depois, né, um pouco de canela, entendeu? Tem que ter uma pitada de canela. É mais ou menos por aí. Mas um aroma assim, ó, marcante, forte... Eu acho que seria feminino, perfume feminino, acho.
Sim.
Mas poderia ter uma linha, né, feminino, outro masculino. Mas tá aí, a marca é isso. Depois eu vou te mandar como é que ficaria a escrita, tá?
Não, perfeito.
Jory Vasconcelos. Jory Vasconcelos.
Não, vamos.
Ah, maravilhoso.
Vamos começar a trabalhar essa ideia aí, porque a gente precisa diversificar os negócios, né? Não podemos concentrar todas as
isso.
forças numa coisa só, né?
Precisamos diversificar.
É isso aí.
Claro, e aí sendo masculino, tu vai ter muito jogador de futebol fazendo campanha pra ti, enfim. Bom, mas a gente combina isso depois. Vamos pro futebol.
Depois também dá pra criar dancinha no TikTok também, essas coisas do perfume aí. E, olha, já vejo, com perdão do trocadilho, já sinto o cheiro do sucesso.
Ah, olha aí, ó, já tem até um slogan. Perfumes Diori Vasconcelos, o cheiro do sucesso.
Ai, que coisa maravilhosa. Deixa eu te dizer primeiro o seguinte, tá? O Lucianinho ele não te deu boa noite porque eu liberei o Lucianinho nesse momento para resolver questões particulares.
Ah, então, não acredito.
Daqui a pouco ele se junta a nós aqui e te faz a devida saudação, só para tu não achar que ele tá de mal contigo, tá bom?
Eu até tava achando que eu tinha cometido uma gafe.
Né? Tu ficou pensando, será que o Jory tá sozinho e eu dei boa noite para mais alguém? Não, tá tudo certo.
Sim, eu pateta, entendeu? Não. E aí o ouvinte fica naquela, ah, eles erraram, botaram o programa gravado. Não.
Ah, cara, mas antes de qualquer coisa, como é que estão as coisas por aí nessa terra maravilhosa que é Florianópolis?
Sem dúvida, é uma terra maravilhosa, é um privilégio acordar e ir direto até o mar, tomar um banho, retornar e assim passar praticamente o dia todo, uma folguinha de meia hora já te leva até o mar, é uma maravilha mesmo.
Espetáculo,
né? E a escolher a praia que vai, porque uma é do ladinho da outra, claro, né, existe o norte da ilha e o sul da ilha, e já dá uma distância de uma hora e tal, mas de qualquer maneira, se tá numa ponta ou numa outra, aí tem escolhas, né, diversas, pode pegar um mar mais calmo, um outro que tenha mais ondas, mas é tudo maravilhoso mesmo, é realmente um privilégio morar numa cidade como Florianópolis.
Bom, vamos entrar no futebol então, Mr. P, falar sobre o Grêmio e, digamos assim, um time que parece estar crescendo na hora certa, né, como a gente costuma dizer, né?
É, por incrível que pareça, porque o time começou numa possibilidade difícil, né, ninguém acreditando muito, muita desconfiança por parte da torcida, e no entanto foi se afirmando, conforme foi dito, e vem apresentando hoje segurança. E, acima de tudo, resultado, que é o que se busca sempre no futebol. Às vezes, um time faz uma partida espetacular, uma campanha extraordinária, e não apresenta o resultado lá no final que tanto se deseja. E, ao contrário, do que vem acontecendo agora. Tem uma coisa muito interessante, né, que o Renato fala muito, volta e meia, sobre saber sofrer em determinadas partidas, saber conduzir, mesmo que, né, esteja difícil. Olha, não precisa ir longe, eu não estou exagerando, eu tenho certeza que a maior parte do torcedor gremista diante do Caxias ficou questionando lá pelos 25, 30 do segundo tempo, pensando, não, mas parei um pouquinho, será que nós vamos tomar uma virada e ainda vamos perder nos pênaltis? Eu tenho certeza que muitos torcedores gremistas pensaram sobre isso, porque realmente estava meio dramática a coisa, apesar de uma grande vantagem. E, no entanto, o Grêmio conduziu até o final de uma forma muito segura, que quem está de fora pode ficar nervoso, mas talvez quem esteja lá dentro não tanto assim. Então é um ponto muito positivo, além deste crescente que foi bem salientado por ti, como está acontecendo agora.
Ah, eu larguei tudo que eu estava fazendo ali, que eu não tinha terminado. Eu disse, eu tenho que falar com o Mr. P, não posso não falar. Não é que eu estava numa ligação, eu disse, Jory, vai abrindo a entrevista com o Mr. P, que eu chego na sequência. Mas estava ouvindo ali vocês no início do papo. Sou teu fã, né? Não posso ficar fora desse papo, né?
É, que coisa boa, né, Lucianinho? Boa noite, fico feliz em te ouvir agora. E, Lucianinho, é diferente de um rádio mais no tempo antigo, essas saidinhas disfarçadamente, elas aconteciam de forma mais natural agora, com imagens, né? Daqui a pouco tem o YouTube filmando, a gente fica refém de uma situação que não era tão de praxe assim no rádio. Mas, de qualquer maneira, estamos aí. E o amigo está bem, já sabe então que nós vamos lançar aí o perfume Jory Vasconcelos.
Pela Jequiti.
Ah, isso aí vai ser Jequiti,
olha o teu perfume.
Não.
Estamos abertos a possibilidades aí, né?
Vai ser no Boticário, melhor.
Não, Pulso Creators está aí, Mr. P. Quem sabe, né?
É. Não, e o Lucianinho, ele já chegou trazendo concorrência. Não é isso, né, Lucianinho? Vamos valorizar o que é da casa. Nós estamos lançando aí Jory Vasconcelos. É nome de perfume ou não é?
É nome de perfume. Mas é que tá perfumes Jequiti.
Tá. Vamos falar de futebol.
É. O Mr. Pio George perguntou se o Grêmio está crescendo na hora certa. Mas eu quero falar especificamente sobre o Diego Costa, né? Que é um cara que chegou, fez 5 gols em 4 jogos. Não tem um risco daqui a pouco de se criar uma expectativa de que ele vai fazer gol em todo jogo, mas daqui a pouco ele pode não fazer, né? Vida e a normalidade até inclusive é essa.
Claro, tem toda razão. Uma hora ele não vai fazer. Mas eu acredito que ele vai continuar nessa boa, não digo média extraordinária, colocando gols acima de partidas, mas vai se manter. Sabe o que eu acho? Que na outra conversa que a gente teve algumas semanas atrás, comentamos sobre isso. A situação dele no Atlético Mineiro e até no Botafogo não foram favoráveis. Ele não chegou para ser o cara como ele chegou para ser no Grêmio. É diferente, não dá para a gente imaginar que o Diego Costa era aquele do Atlético ou aquele do Botafogo. Ele dá muito mais para esse hoje do Grêmio do que qualquer outra coisa. É importante a gente pensar sobre isso. No Atlético ele chegou já com o Hulk em campo. No Botafogo ele chegou com o Tiquinho Soares em campo. Aqui não, ele chegou para ser o cara. Isso para um jogador experiente, maduro e um belo jogador, é tudo que ele precisa. Ele não pode chegar num lugar onde tem alguém que vá disputar com ele, porque ele sabe dele. E é o que vem acontecendo. Então isso também favorece e faz com que ele tenha esse rendimento. Ainda que a gente saiba também que, né, jogar o Campeonato Gaúcho e enfrentar outros adversários do nível da Série A ou da Libertadores é diferente. Porém, faz parte do processo e é bom que venha sendo assim, porque se não faz nem assim, aí mesmo que complica. Então, pelo menos está fazendo.
Mr. P conversando. Sabe que é curioso, a gente está recebendo muitas mensagens aqui no nosso WhatsApp de pessoas que...
Já pedindo perfume?
Não pedindo perfume. De pessoas que, por exemplo, como esse recado que chega aqui, o Mr. P, que é o seguinte, o ouvinte que não assina, mas que na identificação do WhatsApp dele tem o nome Job, né, o nome do cara é Trabalho. Ele diz assim, privilégio escutar o Mr. P, tá? E tem muita gente aqui mandando mensagem, pessoas que te acompanharam desde os tempos da Atlântida aqui no Rio Grande do Sul, e não tem como não ouvir o Mr. P e não pensar em Pijama Show, né, Lucianinho?
Pá.
Não tem como.
Não tem
P-I-J-A-N-A Show.
A gente lembrou ontem.
É verdade.
Ontem a gente estava na confraria lembrando dos programas que vocês faziam, e tinha o Alemão Ronaldo, quem mais participava?
Isso. O Rafael Malenotti.
O Malenotti. Como é que tinha o nome? Como é que era? Não era confraria?
Era Terça do Ministério, terça na terça-feira. Terça do Ministério. Isso, aí tinha o presidente, que era o Alemão, o vice, que era o Rafael Malenotti, depois os ministros todos. E aí, ali a gente ficava durante as madrugadas dando muita risada e falando muita bobagem.
A gente estava lembrando disso ontem lá na confraria.
Era maravilhoso.
Porque tinha um cara tocando carrom na confraria ontem, o Mr. P. Na banda que tava.
Que legal.
E o cara era igual o Alemão Ronaldo.
É.
E daí. Tanto que no fim do programa brinquei com o Jory, disse, que a gente apresentou a banda no fim e tal. E a gente tava com vídeo, né? Com imagem. Eu disse, o cara é igual o Alemão Ronaldo aqui. O cara ficou feliz porque eu disse que ele era parecido com o Alemão Ronaldo.
Ah, claro. E no carrom Alemão Ronaldo, quem diria?
Quem diria?
Eu lembro que eu morava em Osório, Pi, e lá na minha casa, lá em Osório, eu tinha um rádio daqueles tradicionais que tocava CD, aqueles rádios clássicos assim, né? Acho que era
que espetáculo.
Não me lembro se era um Sony, Panasonic, alguma coisa assim, mas era aqueles rádios meio retangulares, assim, né? Grandão.
Uh-huh,
e tinha o toca CD, aquela coisa toda. Eu colocava o rádio do lado da minha cama, né? Bem pertinho da cama, para não precisar botar o volume muito alto, para não tumultuar o sono das demais pessoas da casa. Colocava ele bem baixinho e deitava com a orelha virada para baixo ali, pertinho, para ficar escutando o programa.
Sabe, eu fico muito, muito feliz ouvindo isso e hoje, né, é que na época, quando o Pijama estourou, 2000 alguma coisa, a gente precisa lembrar que a maioria tinha seus 16, 18, 20 e poucos anos. Então, e não se tinha possibilidade de contato como hoje. Aquelas pessoas que naquela época... tinham essa idade, hoje estão com seus 35, 40 anos, então é muito mais possível a gente encontrar todo mundo nas ruas, em algum lugar que a gente vai, e aí relatam tudo isso. Então é constante essas histórias todas sendo lembradas, que na época era bem mais difícil que acontecesse no frente a frente, no pessoalmente, ou até mesmo como agora a gente está fazendo. Então, para mim, é motivo de muita alegria, de orgulho, diante de tudo aquilo que foi feito. Muito obrigado.
Mr. Pierre, só segura um pouquinho que a gente tem que trazer mais informações de trânsito aí com o Jonathan Bittencourt. E a notícia antes até não foi boa. Jonathan, mais detalhes aí pra gente?
Movimentação acentuada, viu, Lucianinho? Em direção ao litoral norte gaúcho, nós temos já, segundo a CCR Via Sul, um acumulado de 40 mil 41 mil veículos, praticamente, que se dirigiram para o litoral norte gaúcho pela Freeway. Na data de hoje, a previsão é de que chegasse a 43 mil durante o dia inteiro. Então, estamos chegando perto dessa estatística, né, desse levantamento que foi divulgado preliminarmente. E são 72 veículos por minuto em Santo Antônio da Patrulha. E na Praça de Pedágio de Gravataí, 77 veículos por minuto em direção ao litoral. Isso representa um tráfego acentuado, mas não chega a provocar lentidão. Se nós tínhamos a previsão de 43 mil veículos rumo ao litoral na Freeway no dia de hoje, segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar, a expectativa é de que pela 040, também para o litoral norte gaúcho, 21 mil veículos deveriam fazer uso da rodovia. A situação na 040 é bem mais tranquila.
Ok, obrigado, Jonathan Bittencourt. Informações do trânsito, a gente está conversando com Everton Cunha, o Mr. P, diretamente lá de Floripa, de Ori. Bom, a gente já falou sobre o Diego Costa, já falou sobre a mudança, o crescimento do Grêmio nesse momento da temporada e, claro, falamos do Pijama Show, que é uma marca que fica para sempre aí, que continua aí em Santa Catarina, na Atlântida. Tem o pijama, né, Mr. P?
Tem. Ah. Logo mais às 10 eu tô com pijama. Eu faço a tarde com o Porã, às 5 horas da tarde aqui na Atlântida, em Santa Catarina. Depois, das 7 às 9, agora eu tô no ar. Aí vem a Voz do Brasil e depois 2 horas com o pijama tocando canções clássicas tradicionais, como sempre acontece. Sugiro aqui que as pessoas que estão nos ouvindo agora, os ouvintes da Rádio Gaúcha, baixem o aplicativo da Atlântida SC e podem acompanhar.
Atlântida aí, Floripa, média, é 100.5, né?
Olha aí, mas tu tá conhecedor, Lucianinho. Ah,
tu acha que quando eu tô aí eu não tô te ouvindo? Tô sempre te ouvindo. Mas eu tô aí, né? Não é muito, eu tô aí, eu fico todo tempo aí, mas... Quando eu tô no rádio, tá na Atlântida lá, ô...
Não, tá certo. Só pra... É uma correção mínima que não chega a ser uma correção, 100.9.
E a Itapema aí é 93.7, é a frequência da Gaúcha aqui, eu sei tudo aí de Floripa.
Olha aí, rapaz, é.
Se quiser me levar para aí, estamos aqui também, né? Se quiser, me liga que nós estamos acertando aí.
Eu gostaria de vocês todos aqui. Eu gostaria, porque temos que falar com o Porã. Vamos fazer essa debandada urgente aí. Vamos tomar conta aqui.
Alô, Porã.
Vou falar com a velha aí.
Olha aí, isso. É ele mesmo. É. A velha.
É isso aí. Ai, cara do céu. Bah, tem muita mensagem agora que a gente provocou isso aí.
Não vai dar conta das mensagens aí, Jory.
Jory, fala pro Mr. P que eu esperava o programa começar só pra ouvir as frases soletradas. É o Flávio de Osório que tá mandando essa mensagem.
Que coisa impressionante, né? Não tem como.
A memória afetiva das pessoas é absurda aqui no nosso WhatsApp.
Sim, impressionante, né? Impressionante. Sabe que a gente que faz, vocês devem ter essa mesma experiência que eu, a gente que faz. Talvez a gente não tenha noção, assim, porque a gente está fazendo, né? Agora, se a gente inverter, se a gente acaba se colocando no lugar de quem admira, como a gente admira tantos outros que estão por aí, a gente vai entender, né? Como é grande mesmo essa coisa da memória afetiva, ela não é pouco, viu? Não é pouco. Em se tratando de voz, de áudio, então é muito forte, porque cria todo um imaginário, né? A gente fica fantasiando uma série de coisas. E o áudio, né, a voz, ela está relacionada com uma coisa melódica, uma coisa que nos acolhe, que é afetuosa. Então isso é bom demais, né, o ouvido. A gente é meio que fascinado por coisas que a gente ouve, assim. Enfim, não vamos enlouquecer demais, tá? Estamos aqui para o futebol, senão eu vou longe também, aí a coisa não para mais.
Bom, o Lucerinho perguntou do Diego Costa, até pegando assim a expectativa que se tinha em relação ao Grenal, Mr. P, não se confirmou, o Inter acabou perdendo para o Juventude. Como é que impactou para ti, digamos assim, esse insucesso do Inter diante de um Juventude que começou bem o campeonato, depois teve uma dificuldade grande, aí deu uma reagida, mas ninguém imaginava que pudesse tirar o Inter da competição, né?
Não tem como negar que surpreendeu. Claro que o Juventude sabia da força que tinha, mas para quem está de fora, foi uma surpresa, porque se imaginou e se percebeu o Inter muito bem, né? E ainda mais jogando em casa, tendo apoio. tendo, dependendo de uma vitória simples, quer dizer, tudo parecia favorável ao Colorado, e no entanto não correspondeu, não conseguiu jogar, e o Juventude foi muito bem, muito bem. E o Juventude não teve antijogo algum, o Juventude jogou, teve chances mais claras, inclusive no primeiro tempo, de fazer um placar melhor a seu favor. Então, surpreendeu muito, isso serve de alerta que a final que vem aí já não tem mais aquela coisa de o time que tem a camisa mais histórica, com mais conquistas, é um jogo, como tanto se vê hoje no futebol, que aquele que se apresentar melhor em duas partidas vai levar, e não tenha dúvida. Agora, a minha pergunta é, como a gente ainda tem dúvidas sobre jogar em casa a primeira ou jogar fora a primeira é melhor ou não? Vocês têm uma opinião formada? Porque parece que jogar segunda em casa é melhor, mas nem sempre, né?
É, depende muito, né? Eu acho que assim, eu acho que jogar segunda em casa é melhor porque tu tem a possibilidade de jogar o jogo que vai definir, que vai finalizar o enfrentamento diante do torcedor. Agora, tudo depende do que vai acontecer no primeiro jogo, né? Não adianta jogar a segunda em casa e tomar três claro. No primeiro jogo, né? Aí fica
exatamente.
Complicadíssimo, né?
Exatamente.
A estratégia para o primeiro jogo, ela tem que ser muito acertada.
É. E eu sempre penso o seguinte, também uma outra dúvida. Nessa disputa de 180 minutos, qual é a partida mais decisiva? Qual a que tu conduz e tu leva 90 minutos? Porque a impressão que eu tenho é que o importante nessa primeira partida é tu não perder. Não perder. Não perder. Depois, tu joga 90 minutos para decidir. E nesses 90 minutos, se tu for melhor, tu leva. Então, agora, lógico que falar isso é muito fácil, né? Quem joga é o jogador, quem está lá dentro e sabe, sei lá, o que pode acontecer. Não sei se vocês concordam comigo, mas foi meio preocupante a desestruturação do Grêmio a partir do minuto 20, ali no 20º minuto na partida contra o Caxias, bem como o psicológico, o emocional, me pareceu meio instável. Não sei se foi uma impressão minha, gostaria até de ouvir vocês. Foi uma impressão que eu tive. Outra coisa, o André Henrique, alguém tem que dizer para ele, corre, guri, te mexe, guri, enlouquece, faz cara feia, faz de conta que tu tá louco dentro de campo, porque senão, não, esse negócio de entrar para ficar só para lá e para cá, não dá, tem que fechar, tem que entrar as ganha. Alguém avisa ele, lembra do Jael? Mostra o Jael para ele, porque vou te contar, o Jael não tem metade da técnica que outros tantos têm, mas em compensação era um horror quando ele entrava. É isso que a gente precisa. E o torcedor, ele conquista o torcedor acredita, confia, e aí é um vai e vem interessante para ambas as partes que precisam. Então tá feito o alerta, André Henrique, te mexe. Entra feito louco se tu entrar em campo. Tá bom, não falo mais.
Ele tem um espelho interessante, né? Que é olhar o Diego Costa.
Claro. Completamente, porque eu achei que ele entrou muito abaixo dos demais. O cara, quando vem do banco, ele tem que entrar e na situação que estava, né? E a gente sabe que no futebol hoje, os atacantes precisam marcar e fechar o meio para não deixar o time avançar tão facilmente assim. Se observar, o segundo gol do Caxias tem uma abertura de espaço lá perto do meio-campo por parte dele. Se ele tivesse fechado um pouquinho mais, talvez tivesse dificultado a saída de bola do Caxias. Então, são coisas que a gente está ali de fora, eu repito, que é muito mais fácil, mas está atento, né? Enfim, vamos ver o que vem pela frente aí com o Juventude.
Bom, esse duelo entre Grêmio e Juventude vai marcar também o encontro do Roger Machado com o Renato Portaluppi, que são dois personagens da história do Grêmio. E, né, por coincidência, talvez, o Renato, em dois momentos, ele sucedeu o Roger no comando técnico do Grêmio. E muito se falava, enfim, o Renato também teve bons resultados porque ele pegou um time bem construído pelo Roger. Aí a gente vai ter um encontro entre os dois onde cada um vai poder também mostrar o seu trabalho, hein, Mr. P?
É verdade. São dois grandes treinadores, me parece, com características diferentes. O Roger a gente percebe que ele é um estudioso que ele tem formas diferentes. O Renato tem uma capacidade de perceber cada indivíduo de uma maneira impressionante. Ele faz cada jogador desempenhar o que melhor ele possui. E isso é uma característica essencial no futebol, né? E o Renato tem, se a gente parar para pensar, conversava com um amigo gremista também, Thiago, semana passada, e ele dizia para mim, vê se foi observado alguma crise no vestiário, algum mal-estar no vestiário, alguma coisa que tenha sido ruim dentro do vestiário. A gente não sabe de nada, desde o momento que o Renato está ali treinando. E isso é impressionante. O Renato não deixa vazar nada, não deixa o negativo tomar conta, ele não deixa, ele protege, ele sabe muito bem tudo isso, como funciona. Então são características diferentes. Agora, que os dois são grandes treinadores, são. Vamos torcer para que... Eu gosto muito do Roger, gosto, tenho admiração por ele, mas nesse momento, e do Juventude também, mas vou ter que torcer, porque o Hepta tem que estar aí. E se o Grêmio ganha o Hepta no ano que vem, meus caros, vocês se preparem, porque teremos um gauchão extraordinário, extraordinário. Mas isso considerando que vem o Hepta. Também não vamos antecipar muito para não parecer salto alto, né?
É, isso, se o Grêmio ganhar o Hepta, o ano que vem, tendo a possibilidade de ser Octa e o Internacional precisando voltar a conquistar o gauchão, meu Deus, se esse ano já foi, se o bicho já pegou esse ano, meu Deus do céu.
Impressionante, não, é incrível a gente projetar, não estamos aqui diminuindo em hipótese alguma, de jeito nenhum, mas se a gente imaginar a conquista, porque vocês vão ter assunto logo depois, que o campeonato encerrar, considerando que o Grêmio se torne Hepta, o ano que vem o gauchão vai ser como há muito tempo não se via. Pá, espetacular. Mas vamos deixar para falar isso mais adiante com realmente a definição. Porque senão vai parecer que há uma prepotência.
Precisamos parar o assunto imediatamente, Mr. P, porque acaba de chegar uma mensagem aqui no nosso WhatsApp do chefe Marcos Medeiros, que manda inclusive o certo. Pix dele aqui no WhatsApp. E ele manda certo. O rótulo do perfume. Ele fez o rótulo do perfume.
Mas é isso.
Jory tá Vasconcelos, aí, ó, a fragrância do sucesso. Ele é da Praia do Santinho. Ele é da Praia do Santinho, no norte da ilha.
Tá. Mora tá. Mal já.
Mandou até não, arroba não. Dele aqui nas redes sociais, arroba chef _ MR Deiros.
Tá bom. Já tá aqui, é meu vizinho. Vou me reunir com ele aí a semana que vem e já vamos fazer os trâmites todos. Já fazer o registro ali.
Mas vai
ali
ser um
tudo,
perfume
né?
mais amadeirado ou vai ser um isso. perfume mais floral?
O que nós definimos... Né? Não, nós definimos que é mais para madeira, cítrico, com canela e não doce. Esses elementos já estão pré-definidos. Agora nós vamos ter mais, né? Nós vamos trabalhar com as essências.
É, vamos trabalhar o marketing também, que é muito importante, né?
Isso. É, Dior Vasconcelos, que isso é nome de perfume, eu sempre quis dizer isso pra ti e agora surgiu a oportunidade, entendeu?
A nova linha Chiquiti tem Dior Vasconcelos. Chiquiti by Dior Vasconcelos. Não, é Dior Vasconcelos by Chiquiti.
Tá maravilhoso isso.
Ah, não, tá.
Isso é que é bom, né, mesmo?
Tá.
Ele não consegue nem mais trabalhar.
O Eduardo nem usa perfume. Deixa eu falar aqui, perfume, ó. Então, eu tenho que lançar um perfume, Mr. B.
Tá, o Lucerinho, pelo amor de Deus, não, me coloca perfume doce nesse corpo, tá?
A arroba do nosso chefe que tava errada, tá? Ele tá. Ele tinha digitado errado. É arroba chef com F mudo, né? Chef de cozinha, né? Chef_Medeiros. @chef_Medeiros, ele faz aqui o logo do perfume que estaremos lançando ainda em 2024. Tá.
Mas ele postou isso? Perfeito.
Não sei, ele não. Ele tem o perfil fechado aqui.
Deixa eu ver. Meu Deus do céu. Onde vai parar esse programa?
Onde vai parar? Não. Perdemos o limite.
Perdemos o limite.
Não tem mais para onde ir. Essa
quem
é que
tem
é
limite é município, já diria o poeta, né?
Isso. É verdade.
Mas pra gente fechar então, Mr. P, sequência Vamos da temporada, o que o Grêmio tá fazendo até agora te indica alguma expectativa de coisas maiores também?
Tenho eu a impressão que sim, em se tratando principalmente da Libertadores. Mais uma vez caímos no dilema num campeonato longo em que precisa plantel. O que sabemos, de novo, não está fácil para o lado do Grêmio, mas pode surpreender, como aconteceu no ano passado, que ninguém imaginava que chegaríamos na segunda colocação. Mas a Libertadores, sim, continua sendo, pelo tamanho do Grêmio, pela grandeza, que isso tem muita relação nas conquistas, na possibilidade de jogos de mata-mata, o que também sempre é bom para um clube copeiro do Grêmio. Então, vamos acreditar que é possível. Vamos acreditar, porque realmente é possível mais um título da Libertadores, e bem como da Copa do Brasil, e em especial nesse momento do Gauchão. Espero que o Grêmio traga o hepta, que a gente já comece o ano celebrando e comemorando tal qual foi no ano passado, e há de ser nesse novamente. Muito bem, meus caros. Palpite, 2-1 nesse sábado para o Grêmio, e depois 3-0 na Arena. Valeu?
Grande abraço, muito obrigado, Mr.
Abraço, Pi.
Opa. Valeu, deu um cortinho
ele
no final. Ele estava
dizendo valeu e pá, caiu a ligação. Mas enfim.
Agradecer ao Mr. Pi, agradecer também ao Marcos Medeiros, né, o nosso chefe, _ Medeiros, que inclusive disse que vai abrir o perfil aqui, Lucianinho. Vai abrir o perfil. Ele ganhou de brinde aqui do Show dos Esportes uma divulgação grátis do perfil @chefemedeiros.
Como é que é? _
Chef_ Medeiros. Ele tem um site, ó, chefmedeiros.com.br. O homem é consultor de cardápio criativo. Ele disse que o perfume...
Marcos Medeiros.
Ah, ele disse que o perfil. Seria um perfume de alecrim com notas de limão siciliano aqui. De acordo com sugestão dele. É uma boa dica, né?
É um perfume cítrico, se
eu
não
trabalhar
enganado.
Com isso, vou conversar com os meus empresários, com os meus assessores, com a minha equipe. E
tem a turma que produziu o perfume Amor Gaúcho, ele pode daqui a pouco te ajudar.
É, vamos fazer isso aí.
Passar o contato. Perfume Amor Gaúcho, que era famoso, muito, aqui no Rio Grande do Sul.
Vamos pro intervalo, dá tempo ainda?
Vamos pro intervalo.
É, dá, né? Vamos
dá,
lá, então.
Dá tempo,
vamos
tem 3:30, dá
vambora,
tempo.
Vambora, vambora.
Dá tempo, Valéria? Dá. Então vamos pro intervalo.
Vamos.
Luciano Périco e Diori Vasconcelos.
De volta, 9:05, 9:05. Vamos abanar ali, Valéria. O pessoal que tá passando de carro
Falar pros nossos ouvintes, Luciano, que a semana que vem marca a estreia do Show dos Esportes também em vídeo.
Eu não sei onde é que eu ouvi, me contaram que eu achei que ia ter hoje uma live e não teve.
Não, hoje era só no hoje,
eu entendi mal,
Hoje era só no hoje o teste, né? Pela questão...
Deu tudo certo.
É.
Mas eu achei que o show também tava, então eu anunciei de tarde, mas eu tava errado.
Eu não queria entrar na tua intimidade, Lucianinho.
Não, não tem problema.
Mas
minha
preciso...
vida é um livro aberto.
Mas eu preciso ler uma mensagem que chegou aqui.
Leia,
tá?
Claro.
No momento em que falávamos com o Mr. Pi,
sim,
e tu te ausentou do estúdio...
Isso.
Eu recebi uma mensagem da Zona Sul de Porto Alegre perguntando o seguinte...
Qual eram os problemas particulares que eu tinha, que tu falou que eu estava resolvendo problemas
particulares?
Não,
eu disse que tu estava resolvendo problemas particulares.
Isso.
E era verdade,
não,
era verdade.
Era uma ligação para um amigo meu.
Isso, e aí...
Médico, doutor João Zanini.
A pergunta que me chegou aqui foi a seguinte, deu dor de barriga no Lulu?
Não, não.
Então, para esclarecer,
não
o que talvez mais pessoas possam ter pensado...
Não, não fui fazer cocô, nada,
acho que a gente
assim,
tem que
tudo bem.
A gente tem que descartar essas possibilidades,
não,
né?
Não. Fui...
Então...
Não, fui fazer uma consulta telefônica com o doutor João Zanini, isso, nosso amigo, pô, médico que milita no esporte há muito isso tempo. Fui tirar uma dúvida com ele.
Nos tempos de TV com esportes.
Isso, eu liguei para ele e a conversa não terminou e voltou do intervalo com a entrevista do Mr. P. Então foi
sim,
isso.
Não, perfeito.
Não, mas não fui no banheiro, não. Estou bem, então, graças a Deus.
Sem querer invadir
não,
a tua privacidade,
um abraço
pro
pessoal
mas
da Zona Sul,
tá
tudo
né?
bem aqui, tudo bem.
O pessoal da Zona Sul é curioso.
Mas qualquer coisa a gente pega o microfone e vai ali e faz. Não é como saber
fazer
que a gente estava ali.
Né? Na cabine.
Como é que tu vai saber que eu estava ali?
Ai,
não
ai,
tem como, não tem imagens, hoje não tem live.
É, não tem
quando
live.
Quando tiver live, daí ferrou, né?
Imagina, coloca o tripé ali na frente
live
da casinha.
Live do terror, já pensou?
E vai embora, né?
Live do terror.
É isso aí. É o Show dos Esportes de KTO.com.
Direto
onde a diversão acontece.
Unidos à casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC.
Vamos lá, vamos girar os destaques das nove, Lucianinho.
Tá girando aqui.
Girando. Leite Dália, Sete Campos e The Comfort Fronteiro Hotel. Vamos ampliar as informações do Internacional com Felipe Duarte.
O zagueiro Robert Renan usou as redes sociais nesta quinta-feira para pedir desculpas à torcida do Inter e aos colegas de vestiário. apontado como um dos principais responsáveis pela eliminação no Gauchão ao perder um pênalti contra o Juventude, o jogador escreveu que em nenhum momento quis faltar com respeito ou fazer uma brincadeira. Robert Renan segue à disposição do técnico Eduardo Cudê, não vai sofrer uma punição, não vai ter o contrato rescindido, mas deve perder espaço na hierarquia dos defensores colorados. Outra nota divulgada nesta quinta-feira, dessa vez pela assessoria do clube, anunciou que Charles Arangues está fora da estreia na Copa Sul-Americana contra o Belgrano na próxima terça. O volante chileno passou por um procedimento ocular, que estava previamente combinado com a diretoria para ser realizado após a disputa do campeonato estadual. Por isso, Thiago Maia e Fernando, se não os dois juntos, podem ganhar espaço entre os titulares. Outro que deve aparecer no time é o atacante Borré, que disputou somente 9 jogos nessa temporada, sendo titular uma única vez, ainda em janeiro, pelo Werder Bremen. A ideia é que ele ganhe uma sequência com a camisa colorada para evoluir fisicamente. No treino desta quarta, ele não participou por não ter conseguido retornar a tempo da Europa, onde servia a seleção colombiana. Também não estavam inseridos nos trabalhos com o restante do elenco, Ener Valencia, que ainda faz fisioterapia por uma contusão no pé direito, e Lucas Alário, que fez um circuito físico separado, que ainda se recupera de uma contusão no joelho direito. Com os destaques do Inter, Felipe Duarte.
Obrigado, Felipe Duarte. Aqui não, né, Valéria? Só ali... Show dos Esportes, KTO e Unidos, vamos com os destaques do Grêmio, Rodrigo Oliveira.
O técnico do Grêmio, Renato Portaluppi, recebeu uma notícia boa e uma ruim do departamento médico. A ruim é que o zagueiro Pedro Jeromel, mais do que um desconforto, teve confirmada lesão muscular grau 1 e está definitivamente fora do jogo contra o Juventude neste sábado, partida de ida da final do Gauchão. O atleta ainda é dúvida para a partida de volta no outro sábado na Arena. A notícia boa é que Gustavo Nunes, que deixou o gramado com dores na semifinal contra o Caxias por conta de uma pisada sofrida no tornozelo direito, treinou normalmente hoje. Está definitivamente curado e liberado, vai para o jogo, assim como o PP, que teve um choque de cabeça, foi substituído, mas já está bem. Dessa forma, o Grêmio no estádio Alfredo Jaconi vai ter um time muito parecido com aquele que atuou contra a equipe do Caxias. A mudança é na lateral esquerda. Mike expulso, está fora e a tendência é de que o garoto Wesley Costa seja o seu substituto. Afinal, foi ele quem entrou para recompor o flanco esquerdo na última partida. O provável time do Grêmio tem Kaique, João Pedro, Rodrigo Eli, Kahneman e Wesley Costa, Vila Sante, Pepe e Cristaldo, Pavon, Diego Costa e Gustavo Nunes. O gol é um ponto de atenção no Grêmio. Afinal, nem Kaique e nem Marquezinho vêm correspondendo às expectativas. Kaique será o titular nos 2 jogos contra o Juventude, enquanto Marquezinho será o titular na estreia na Libertadores contra o The Strongest. A posição está aberta, mas há muita confiança numa evolução técnica de Marquezinho, que já atuou na seleção argentina. O Grêmio entende que ele precisa de um tempo de adaptação, vem de um longo tempo parado no futebol espanhol, e ele é o favorito para assumir a titularidade de forma definitiva depois do Gauchão, embora a decisão sobre isso ainda não tenha sido sacramentada. O Grêmio definiu a logística para La Paz, para a estreia na Libertadores. Vai na segunda-feira, véspera do jogo, para Santa Cruz de la Sierra, dorme lá e vai no dia do jogo para a capital boliviana. E para minimizar os efeitos dos 3.600 metros de altitude de La Paz, o Grêmio vai chegar 3 horas e meia antes do jogo. Vai direto do aeroporto para o estádio Hernando Siles, nem passa no hotel. Com o Grêmio, Rodrigo Oliveira.
Obrigado, Rodrigo Oliveira. 9:11.
Vamos seguir
Copa Caju já falamos do Juventude, já
trouxemos, né, o Juventude na largada do programa, as informações com o Eduardo Costa, e a gente segue agora para o Giro Olímpico.
Né? Não, ah, com
a
Valéria Possamay?
Né? Não, vamos lá então.
Até para nós misturar as cartas.
Vamos misturar as cartas, muito bem, Valéria Possamay.
Muito bem, vamos embaralhar.
Tudo bem? Boa noite a todos. O destaque de esportes internacionais primeiro, Valéria, boa noite.
Tudo bem, Jory. Vamos começar com uma notícia de mercado internacional, porque o Al Hilal, do técnico Jorge Jesus, está de olho no atacante Rafinha, do Barcelona. Opa. Notícia que vem da Espanha, que o clube saudita, que já conta com diversos brasileiros, entre eles o Neymar, planeja fazer uma oferta que pode chegar a 100 milhões de euros. Na cotação atual, dá mais ou menos 540 milhões de reais.
Nossa!
E aí tem um clube brasileiro que pode lucrar com este negócio. E eu estou falando do Avaí, porque foi onde o Rafinha fez a sua formação e por conta do mecanismo da FIFA, o Avaí pode ter aí direito a receber 0,78 da transação em relação ao atacante, o que pode corresponder a cerca de 4 milhões e 200 mil reais para o Avaí.
Que rebote para o Avaí, hein?
Exatamente. Então, janela de transferências também agitada com esse interesse do Al Hilal no atacante Rafinha do Barcelona. E o destaque internacional, sempre na parceria de KTO.com, onde a diversão acontece.
Bom, a gente vai agora então para o destaque olímpico. Gabriela Ferreira, fala, Gabriela.
Muito boa noite, Lucianinho, boa noite, Diori e todos que estão nos ouvindo. Começa nesta sexta-feira o Grand Slam de Antalya de judô na Turquia. A competição vai até domingo e distribuirá 1.000 pontos no ranking olímpico classificatório para Paris 2024. E tem novidade na seleção. O Brasil vai contar com o reforço de Guilherme Schmidt na categoria de 81 quilos e Rafael Macedo na categoria de 90 quilos. Além da vice-campeã mundial júnior, Kailane Cardoso, da categoria de 70 quilos, que tem apenas 20 anos. E tudo sobre Olimpíadas chega na Rádio Gaúcha para KTO.com, onde a diversão acontece. Tramontina, respeito pelo seu churrasco, Lojas Benoit faz a sua vida bem melhor e Florestal Alimentos, há 88 anos, proporcionando doces emoções.
Obrigado, Gabriela Ferreira. Bom, Valéria, um pouco mais agora, trazendo para a gente os destaques do Brasileirão Feminino.
E eu vou começar, Lucianinho, com a rodada que nós tivemos uma partida hoje, a quarta rodada do Brasileirão Feminino, e a derrota do Grêmio para o Palmeiras, placar final de 2-1 no estádio Ayrton Ferreira da Silva. O Grêmio, que até no segundo tempo teve uma atleta a mais em campo, em função da expulsão da Giovanna Campiolo, no finalzinho do primeiro tempo do Palmeiras, atleta do Palmeiras, mas mesmo assim ficou nessa derrota e interrompeu uma sequência de duas vitórias consecutivas. O Grêmio, que nesse momento, com este resultado, estacionou nos 6 pontos e nesse momento é o quinto colocado. Agora nós teremos uma pausa para a data FIFA, a seleção brasileira feminina que irá disputar, por exemplo, a She Believes Cup, e o próximo compromisso será a disputa do Clássico Grenal, que está marcado para o dia 12 de abril, com o mando do Internacional, ainda não tem a definição do local e nem mesmo do horário. E o Internacional, que volta a campo justamente amanhã, a partir das 9h30 da noite, na Neoquímica Arena, contra o Corinthians, o time paulista, que é comandado pelo Lucas Piscinato, e o único até esse momento do brasileiro, em 4 rodadas, com 100% de aproveitamento. Então, destaque para esse desafio do Internacional, que não tem o Breno Basso, o treinador foi demitido depois da derrota para o Cruzeiro, é um Internacional que ainda não venceu na competição, são 2 empates e 1 derrota, nessa campanha de brasileiro, e o Inter, que vai ser comandado pelo David da Silva, técnico das categorias de base, para essa partida diante do Corinthians. Os destaques do futebol feminino, sempre na parceria de KTO.com, onde a diversão acontece, e também pós Unilassalle, até 50% de desconto de quem quer mais do futuro.
Muito bem, Valéria Possamay, trazendo o último destaque do Giro das 9 aqui. A gente vai para o intervalo, Lucininho, pode ser?
Pode ser intervalo.
A gente paga a conta e daqui a pouco a gente volta para falar um pouco mais de Internacional.
Estamos de volta, 9h19, show dos esportes de KTO. Tá faltando emoção por aí, então acesse kto.com, faça seu cadastro e divirta-se com as probabilidades. Onde a diversão acontece, kto.com. Site para maiores de 18 anos, jogue com responsabilidade.
Muito bem, e unidos à Casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC. Pô, tem uma lenda colorada na linha para falar conosco, né, Lucianinho?
Sempre é bom ver essa figura, porque é uma figura histórica do Internacional, que tem identificação com o torcedor, né? Os mais antigos, obviamente, acompanharam de perto o futebol desse cara. Os mais jovens precisam conhecer esta história e ele está na linha direto de Criciúma, onde mora há muito tempo, mas ele anda sempre por aqui, em momentos importantes do Inter, ele está no Beira-Rio. Valdomiro Vaz Franco. Valdomiro, boa noite.
Bem, em primeiro lugar, um abraço a vocês aí da Rádio Gaúcha, a você, Lucianinho, o pessoal todo da Rádio Gaúcha e ao torcedor do Esporte Clube Internacional, um grande abraço. A gente está aqui, né, nessa tristeza aqui que aconteceu com a gente aí no jogo aí contra o Juventude, e a gente fica muito triste porque eu sempre digo que a minha maior tristeza que acontece para mim é quando meu time não ganha título. Faz 8 anos, né, que a gente não ganha nenhum título e a gente sente isso aí. Eu sinto assim uma tristeza danada, igual o torcedor. E às vezes eu penso comigo, poxa vida, o que está acontecendo com o nosso time? Às vezes tem um torcedor, e hoje me encontro aqui na rua do Internacional, e você sabe que nós temos muito torcedor aqui em Santa Catarina, né? Sócio do Inter, recebi um monte de telefonema. Sobre o jogo contra o Juventude, como é que o Inter foi perder aquele jogo. Eu já digo assim, Lucianinho, que eu aprendi no Internacional esses anos todos que eu tive. Ainda hoje eu estava olhando aquela minha faixa ali de octacampeão, que eu tenho um orgulho muito grande, né? E estou vendo aí o pessoal aí do outro lado aí já encostando, né? Querendo encostar, aí brigando pelo 7. E eu digo, puxa vida, pá, eu lutei tanto. Tanto que eu lutei e treinava muito e, puxa vida, será que nós vamos entregar esse título que só nós temos, né? E esse título só eu tenho de ganhar os 8 anos em seguida. Às vezes eu me pergunto para mim, puxa vida, tem algumas pessoas que culpo, às vezes o presidente não joga, o presidente não é culpado nenhum, o presidente do clube, na verdade, contratou aí esses jogadores, fez um sacrifício danado para contratar os jogadores, para botar em campo aquilo que o treinador quer. Eu acho que os jogadores do Inter têm que ser, como na nossa época, Lucianinho, quando a gente perdia um jogo, né, nós se reunia no outro dia, segunda-feira, nós se reunimos lá no campo, os jogadores, né, o Minelli, e nós se reunia. Por quê? E nós fomos perder aquele jogo, por que nós jogamos assim? Por que nós não tivemos aquele ímpeto de dizer assim, pô, aqui dentro de casa quem manda somos nós? Eu sempre falo que quando nós decidíamos os títulos aí dentro do Beira-Rio, né, é verdade, eu sempre falava, a minha torcida é mais um dentro do campo. E agora contra o Juventude, 40 mil torcedores saíram tristes. E eu tenho certeza que essa tristeza que o torcedor está sentindo é a mesma tristeza que eu sinto, porque a minha vida toda foi aí. Eu sempre falo que o presidente não ganha jogo, não entra em campo, quem entra em campo são os jogadores. E às vezes tem uns que falam mal do presidente. O presidente está fazendo grande esforço aí para botar os jogadores aquilo que o treinador quer. Então eu penso o seguinte, eu acho que está na hora do nosso capitão aí reunir os jogadores junto com a comissão técnica e falar para eles o que é que está acontecendo. Será que tem alguém que não está com vontade de jogar no Inter? Tem alguém que não quer vestir essa camisa mais? Tem alguém que está com problema? Vamos resolver isso aí, gente. Sempre eu digo, vocês estão jogando nos maiores clubes do futebol do mundo. Olha no mundo inteiro quantos times tem um estádio como nós temos. Um time que paga os seus jogadores, paga os seus trabalhadores de 15 em 15 dias. Então eu tenho esse orgulho de dizer assim, puxa vida, eu joguei nesse time e faço parte desse time. Porque a minha maior tristeza que eu tive no futebol não foi, foi eu ser convocado para a seleção brasileira. Esse orgulho que eu tenho que sair aí do Inter, né, disputar uma Copa do Mundo, titular da seleção. Mas a maior tristeza que eu tive foi não ganhar o Campeonato Mundial pela seleção brasileira. Mas, de resto, eu acho que o Internacional, né, não pode ficar 8 anos sem ganhar um título do Campeonato Gaúcho. O Campeonato Gaúcho, para mim, é importante. Até eu tive uma conversa com o presidente e falei, em primeiro lugar, nós temos que mandar em casa, nós temos que mandar na nossa cidade, no nosso estado. Né? E depois nós temos que pensar fora. Era assim que eu aprendi no Internacional e quero dizer para a torcida, não vamos desanimar, vamos aí ver a Copa América, vem o Campeonato Brasileiro, vem a Copa do Brasil. E eu peço aqui o Patrick, os jogadores do Inter, ele que é o capitão do time, reúne. Não precisa estar o presidente lá junto. Reúne os jogadores, reúne os amigos aí e pergunta o que está acontecendo. Né? Na hora da decisão, que tem que decidir alguma coisa, parece que o time fica, sei lá, né? Os adversários vêm aí no Beira-Rio e jogam melhor, se impõem mais. Não nós que temos que se impor. Nós que temos que dizer assim, aqui na nossa casa, quem manda somos nós. É nós que temos que falar assim, nós temos que ganhar e mostrar com o nosso time que essa camisa é pesada. E quem joga aí está sabendo disso aí. Essa camisa é uma camisa pesada, é uma camisa que deu alegria, muita alegria a essa torcida colorada.
Valdomiro, uma questão, né, que ficou marcada da eliminação do Inter foi o pênalti perdido pelo Robert Renan. E a gente sabe que hoje em dia, com redes sociais, a agressividade das pessoas é muito grande. Enfim, ele foi cancelado, que é o termo do momento, por parte dos torcedores. E inclusive até o Inter emitiu agora à noite, né, Diori, uma nota, se solidarizando ao atleta que sofreu até...
Ataques racistas, né?
Por parte de algumas pessoas em rede social. No teu caso, na época que tu jogava, não tinha rede social, obviamente, mas tinha o torcedor no estádio que muitas vezes pegava no pé e vaiava, e tu sofreu muito com isso. Quem conversa contigo sabe da tua história, sabe que no começo não foi fácil. Depois, quem olha o Valdomiro, multicampeão no Inter, ídolo, não sabe como é que foi lá no início, Valdomiro. Queria que tu falasse até pro próprio Robert Renan, que talvez fique sabendo dessa conversa, enfim, como lidar, porque certamente se tiver um primeiro jogo no Beira-Rio, enfim, ele vai ter algum tipo de crítica da torcida, o que é inevitável, né? Crítica normal de vaia pelo que aconteceu. Para quem sofreu isso de verdade, o que tu pode dizer para ele?
Olha, um sofrimento que eu tinha 20 anos, né? Então, quando eu cheguei no Inter, com 20 anos, saí daqui...
A idade do Robert Renan, 20 anos.
É, um time de menor expressão, né? Que na época era o Comercial, hoje o Criciúma. E cheguei aí na época, o Grêmio era heptacampeão, né, do Rio Grande do Sul. E era um time já formado de grandes jogadores, né? Como Alcindo, Sérgio Lopes, Joãozinho, Loivo... um grande time, então para mim foi difícil. Claro que a torcida, já o primeiro Grenal que eu joguei, eu já fiz gol, mas a torcida não me aceitava, não sei, porque claro que sempre, a gente sempre fala que a torcida quer ganhar título, né? Nós queremos ganhar título, e sabe que é triste mesmo você ser vaiado. E aqui eu quero dizer para ele, para esse menino aí, que vamos se esforçar. Isso aí acontece, né, no futebol. E eu tenho certeza que ele vai voltar, dar muita alegria ao torcedor do Inter, ao Esporte Clube Internacional. E aqui eu estou pedindo, né, ao torcedor do Internacional, aquele torcedor que hoje está triste, como eu, está dizendo assim, puxa vida, eu Eu faço 8 anos que eu não ganho um título. Então, aquele menino lá foi bater o pênalti e bateu errado. Mas eu acho que o Inter deveria botar na cabeça os jogadores que teve 90 minutos para o Inter ganhar o jogo e não ganhou. Então foi para os pênaltis. Pênalti é uma loteria. E o menino foi lá bater e errou. Isso aí faz parte do futebol. E aqui eu quero pedir para a torcida do Inter, encarecidamente, ao torcedor do Inter, aquele torcedor que vai a campo, quando ele entrar em campo, que vestir aquela camisa, vamos aplaudir o menino, vamos dar a volta por cima. Claro que é difícil, para mim foi difícil, e eu tenho certeza que tinha vez que eu chegava em casa chorando, triste, né? Vontade de pegar e largar tudo, mas a vontade, né, de eu passar, dar a volta por cima, treinar muito, e tive um treinador que me ajudou muito, que foi o falecido Dalton Menezes, e a diretoria do Inter na época também me ajudou, e assim eu tenho certeza que o presidente do Inter, a diretoria do Inter vão ajudar esse menino. Eu tenho certeza, o presidente está triste, todos nós estamos tristes, mas o presidente do Inter vai ajudar esse menino, todos nós que somos colorados, vamos ajudar esse garoto a sair dessa. E eu tenho certeza, o próximo jogo que ele jogar, ele vai ganhar os aplausos da torcida.
Muito bem, senhor Valdomiro Vaz Franco, era importante ouvir esse depoimento do Valdomiro.
É depoimento de um cara que é extremamente ligado, conectado com o Internacional, de maneira afetiva, né, Lucerinho? Que compreende o torcedor porque foi um torcedor dentro de campo.
Mas também podendo dar essa palavra, enfim, aí pro Robert Renan, que é tão jovem quanto o Valdomiro foi e que sofreu com críticas no seu começo de trajetória no Inter, como o Robert Renan está sofrendo. Né, hoje ele emitiu uma nota pedindo desculpas, né, enfim, então acho que daqui a pouco é uma história que pode ser reescrita, porque não dá para se enganar, né, não, o Inter não foi eliminado apenas por aquele pênalti.
Até chegar lá é a ponta do iceberg, né?
Porque assim, o mercado errou pênalti também, não podemos esquecer, né? O mercado errou tanto quanto ele.
O Valência perdeu um gol no jogo de ida que praticamente não tinha goleiro.
O Maurício perdeu um gol também no jogo do Beira-Rio. O Inter como um todo coletivamente não conseguiu se desvencilhar do que o Juventude, né, preparou em termos de estratégia.
Então tem uma questão de...
O Maurício foi expulso.
Tem uma questão de treinador, de coletivo.
Então assim,
aí,
é todo,
né,
mundo. É claro, né, é que o jeito que ele cobrou o pênalti, ele foi displicente. Isso a gente tem que dizer. A postura do jeito de cobrar foi errada. Mas tu não pode cancelar o cara. Dizer, acabou. Não, calma, gente, calma. Na vida todo mundo erra, sabe? Então, acho que o torcedor vai ter que... Acho que na medida que vá se afastando um pouco também desse processo do calor do jogo, acho que as coisas elas voltam ao seu normal. Mas, Valdomiro, um abraço para ti, obrigado por nos atender aí. Grande abraço. De vez em quando a gente lembra do amigo e incomoda aí, Criciúma.
Que incomoda nada. É um prazer muito grande poder falar com vocês e dizer a esse menino aí: levanta a cabeça, procura treinar mais, né? E eu tenho certeza que ele vai vencer também, como eu venci. E eu tenho certeza que essa tristeza que nós temos, não é só eu, a torcida, é o presidente, é todo. E na terça-feira que vem nós já temos jogo novamente. E se Deus quiser, nós vamos conquistar outros títulos aí que nós temos pela frente. Um grande abraço, Lucianinho. E a torcida do Internacional, um grande abraço também.
Valeu, um grande abraço, Valdomiro, ex-jogador do Internacional, ídolo colorado, conversando conosco no show. Vamos fazer um intervalo, última
Vamos
pausa
fazer
do
intervalo.
Show dos esportes.
Depois tem notícia boa para Porto Alegre, hein?
É verdade.
Semana de aniversário de Porto Alegre, um dos equipamentos mais bacanas da cidade, está de volta, revigorado.
O coração da cidade, né?
A gente falou aqui quando estava em processo inicial de trabalho para voltar ativo esse equipamento de esportes, e ele está pronto, entregue à comunidade.
E a gente prometeu que voltaria a falar quando estivesse pronto, né? Então estamos cumprindo a nossa promessa. Chegou hoje aqui no Show dos Esportes.
Então vamos para o intervalo rapidinho e a gente já volta. Estamos de volta, 9h38, também conhecida como 21h38, show dos esportes de KTO.com, onde a diversão acontece.
E unidos à casa da Volks na Ipiranga, pertinho da PUC, esse é o show dos esportes, que a partir de agora, Lucianinho, vai falar de um assunto que interessa para certamente muitos ouvintes da Rádio Gaúcha. Cada vez mais tem crescido a prática de atividades físicas, a prática da corrida de rua. É só sair em qualquer lugar em Porto Alegre, no fim de tarde, pela manhã cedo, nos finais de semana, na orla, nos parques. E a gente conversou aqui no Show dos Esportes, eu até te confesso que eu não lembro exatamente a data, mas faz uns 2 meses, né? Mais ou menos 45 dias, comecinho 2 meses.
Comecinho de janeiro, ali, início do ano, janeiro. Né?
É, janeiro.
Eu já tinha voltado de férias, acho então, que era talvez, depois da segunda quinzena
de janeiro. Final de janeiro ou começo de fevereiro, foi a conversa que a gente teve com o Márcio Calage, que é o diretor de marketing da Olímpicos. Porque a Olímpicos adotou a pista do Parque Ramiro Souto na Redenção aqui em Porto Alegre. E depois dos trabalhos de melhorias, esse espaço foi reaberto ao público, foi reinaugurado, digamos assim, na última quarta-feira. E a partir de agora a gente quer compartilhar um pouco mais do trabalho que foi feito e também da satisfação de entregar esse espaço público de volta às pessoas, aos praticantes da corrida. Márcio, boa noite.
Boa noite, pessoal. Boa noite, Lucianinho.
Boa noite. Boa noite.
Boa noite.
Falar com vocês. Boa noite também aos ouvintes da Rádio Gaúcha.
Pois é, como é que foi, primeiro, esse trabalho? Foi dentro da expectativa de vocês? E como foi também esse ato da entrega, né? Porque, afinal de contas, o trabalho ele foi feito para aquele momento, né? Para devolver para as pessoas um espaço que é público.
Claro, cara, assim, tudo é novo, eu acho, dentro dessa forma de construir uma relação da marca com a sociedade, com a comunidade da corrida, né? A gente entende que o investimento que a gente faz pode ser em prol da sociedade, gerar benefícios diretos para a sociedade, e com isso a gente está construindo nossa marca na comunidade da corrida. Então, primeiro, um cuidado absoluto quando a gente começa a fazer esse tipo de trabalho, em escutar as pessoas, né? A gente fez diversos grupos de escuta com os mais diversos públicos que usam a pista, né? Então, desde o exército até os grupos de corridas, assessorias em diferentes dias e noites, pessoal da salto em distância, assim, foi, de fato, um trabalho para, junto com esses agentes, a gente definir o que era prioritário, né, para a pista voltar a ter, né, a qualidade que merece, né? Uma pista que tem 100 anos, é uma loucura a história, né? Quase 100 anos que existe. E de repente a gente poder agora, a partir desse gesto, fazer parte da história da pista também, né? Entre cada porto-alegrense, entre cada pessoa que correu ali, a gente também, de alguma maneira, coloca a nossa marca na história da pista, né?
Esse detalhe que o Márcio lembra, Jolly, ele é muito importante, porque olha o tempo de existência daquele parque, enfim, tem mais de 100 anos a Redenção, né, em Porto Alegre, é um lugar histórico da cidade, e já existia, portanto, ali aquela área, aquele equipamento para a prática de esporte. E foi se adequando, obviamente, né, Márcio, durante o período, e agora voltando a ter uma qualidade que a população merece, né?
Precisava de um carinho, cara. A drenagem, né, chovia e empoçava muita água, então durante 2 ou 3 dias depois da chuva, né, a pista ainda tava alagada, né, tava com poça, então teve um trabalho de mexer no escoamento, tem muita culpa, né, mexer, abrir, né, toda a pista para poder, de fato, refazer da melhor maneira possível para devolver a pista, uma pista de carvão, né, pediram, agora a gente precisa esperar o carvão sentar, precisa chover, mas é uma pista de carvão, porque o carvão reduz absurdamente o impacto na corrida, então, né, as pessoas que vão lá treinar velocidade têm agora, né, a favor o carvão para um piso mais macio que absorve o impacto, né, na pisada do atleta. Então, cara, a gente está muito feliz, muito feliz mesmo de continuar com essa visão de que a gente é uma marca que constrói valor para a comunidade da corrida. A gente patrocina a Maratona de Porto Alegre, então a nossa história aqui com a comunidade da corrida é uma história que a gente quer, de fato, construir essa proximidade, construir esses laços, porque é isso que a gente entende que é o nosso papel como marca.
É isso que o Márcio falou em relação à drenagem da pista, é algo que é muito importante, né? Porque é bem isso que o Márcio falou. Quem frequenta a pista do Parque Ramiro Souto e está acostumado a treinar por ali, sabe que era mais ou menos assim. A chuva acontecia, por exemplo, na segunda-feira e o cara ia treinar na quarta-feira, que quarta-feira é o dia mais movimentado da pista, porque geralmente nas planilhas de treinamentos das assessorias, a quarta-feira é caracteristicamente o dia da pista, né? O dia do treino de tiro. E aí, se choveu na segunda, tinha a pista empoçada na quarta-feira ainda. Então o cara ia correr e ficava todo embarrado, né? Porque estava toda empoçada a pista. E esse é um trabalho, Márcio, que é interessante, porque ele é uma espécie de alicerce da obra, né? O cara está construindo a casa e está construindo há um mês e não aparece a obra, porque é o alicerce. É um negócio que fica invisível, digamos assim, mas que é fundamental para sustentar o que vem por cima, digamos assim. E talvez essa drenagem, esse trabalho que foi feito, ele só vá ser percebido, só vá ser notado pela comunidade da corrida quando, de fato, vier um período de chuvas, porque não teve ainda depois que a pista foi inaugurada, né?
Exato, exato. Eu recebi uma foto do pessoal na semana anterior à inauguração, caiu uma penca d'água aí, né? E aí eu recebi a foto no outro dia do pessoal super orgulhoso, porque a pista tinha, né, drenado e a pista estava seca no outro dia de manhã.
Que legal.
A gente contratou um escritório em que o arquiteto corre na pista, né? Depois a empresa de engenharia que fez a obra são corredores, assim... Foi, de fato, um trabalho muito bacana, porque o pessoal se sentiu, ficou muito engajado para entregar um trabalho que realmente encantasse todo mundo, né?
E ficou muito bacana também. Eu ainda não tive a oportunidade de ir depois da inauguração ali na pista, mas pelas fotos, que até nas matérias que estão em GZH, o pessoal pode acompanhar também, quem está nos ouvindo e não teve oportunidade ainda de visualizar lá o que foi feito. Lá em GZH tem matérias publicadas sobre a reinauguração e tem várias fotos, né? Tem, obviamente, toda a melhoria do espaço ali e também uma estrutura que coloca espaço para o pessoal deixar a mochila, para o pessoal sentar. Tem gente que vai e termina de se arrumar, coloca os tênis na pista. Anteriormente, muita gente sentava no chão para colocar o tênis, agora tem onde sentar para colocar o tênis. Então, são vários detalhes assim que acabaram sendo colocados, né, Márcio?
A gente, nessa escuta que a gente fez com o pessoal que tá sempre ali, né? Tem gente que tem vários donos daquela pista ali, todo mundo sente um pouco dono ali. E a gente foi bater um papo com as pessoas e uma das necessidades era justamente a gente conseguir construir algum tipo de mobiliário, né, que fosse durável, assim, que não tivesse uma necessidade de manutenção ou que pudesse ser danificado, mas que pudesse servir de apoio, que pudesse servir para os grupos, né, se reunirem, formar os pequenos grupos. Então, conseguimos atender isso, né, E o bacana disso, que é uma coisa que eu faço questão de dizer também, é que a gente deu o primeiro passo, a gente quer prestar mais atenção. Agora vamos ver o que mais pode ser feito no ciclo de tempo, porque a intenção é realmente evoluir aquele espaço para que mais e mais pessoas tenham orgulho daquele lugar. Eu falei no dia da inauguração, da reinauguração, né? Que o pessoal que vem de São Paulo, cara, que é corredor, que a gente convida para conhecer o centro de desenvolvimento da Olímpicos em Parobé, essas coisas todas que a gente está sempre trazendo o pessoal para cá, o pessoal, ela não pode abrir mão do seu treino, né? E eles voltam toda quarta-feira, que eles vão para a pista, porque eles já têm as pessoas aqui em Porto Alegre que recebem esse grupo de paulistas que vem correr, né? Então, e levam para a pista na quarta-feira. Os caras voltam encantados, cara, dizendo que esse o lugar, a pista, não existe em nenhum outro lugar do Brasil, sabe? É um lugar que reúne toda a comunidade da corrida, né? No treino de tiro da quarta-feira, que as pessoas se encontram, né? Assim, é um negócio que é realmente rico e único para a cidade, e a gente está muito feliz de fazer parte, cara. Porto Alegre está vivendo um momento muito especial para corrida, o esporte, né? Olha o que está a nossa orla, então vamos celebrar isso. Tem maratona de Porto Alegre, agora tem mais uma maratona acontecendo, assim, que coisa boa, a cidade ganha com isso, o Porto Alegrense ganha, é muito positivo.
Bom, Márcio, deixa eu te pedir uma gentileza para a gente colocar um destaque do trânsito aqui. O Jonathan Bittencourt está pedindo passagem para atualizar aí. Muita gente pegando a estrada, indo para o feriadão. Vamos para as informações aí, Jonathan.
Lucerinho, está estabilizando o trânsito na freeway, são 66 veículos por minuto passando pela praça de pedágio de Santo Antônio da Patrulha, já passou daquela expectativa de 43 mil usando a rodovia para se dirigir ao litoral, já são 46.279 segundo a CCR Via Sul. Trânsito, ele apresenta alguns pontos de lentidão, e aí um detalhe importante, dentro das cidades da Serra Gaúcha, que já dá indícios de que uma boa parte das pessoas que vivem na região metropolitana de Porto Alegre, em outros lugares, até mesmo de fora do estado do Rio Grande do Sul, já estão em solo gaúcho, mais especificamente na Serra.
Ok, obrigado, Jonathan Bittencourt. Jori, vamos seguir o papo?
Vamos seguir. Eu tenho uma questão sobre a manutenção da pista. Como é que funciona essa parceria que a Olímpicos estabeleceu com a prefeitura em termos de manutenção? Porque talvez um dos grandes problemas da pista até o momento, né, até essa adoção, Márcio, é que lá atrás ela deve ter tido alguma melhoria, que eu confesso, desconheço quando foi a última vez que a pista teve algum reparo, alguma coisa nesse sentido, e meio que ficou assim, olha, tá ali a pista e ela vai sendo usada e nunca mais nada acontece naquele local, né?
Sem dúvida, cara. Acho que o espaço precisa... de uma manutenção constante, e a gente tem no nosso modelo de operação isso já organizado, né, para ter uma manutenção periódica e a gente, de fato, preservar o lugar.
Perfeito. E para a gente, para fechar de minha parte aqui, Lucianinho, até o Márcio falou sobre a questão da escolha do carvão, que é uma pista de carvão. Eu vi até algumas matérias com o Vanderlei falando da história dele de treinamento em pistas desse tipo, né? Que tem um processo também de sentar o material na pista a partir de chuvas e tudo mais. Como é que funciona isso tecnicamente, nesse momento até de inauguração, que a gente está vivendo uma fase que é de calor ainda, né? Já acabou o verão, mas de muito calor, de muito tempo seco. E como é que funciona essa adaptação do material também para que a pista fique cada vez melhor, digamos assim?
A pista precisa naturalmente compactar, né? Por mais que tenham passado máquinas, água e tenha chovido no período, ela precisa de tempo mesmo para compactar. É um processo natural do organismo. Nós estamos falando de uma matéria-prima orgânica, né? Assim, ela não é uma borracha sintética, então precisa de fato respeitar aí um período de chuva e de gente pisando e correndo para que ela fique mais compacta mesmo.
Perfeito. Márcio Calage, diretor de marketing da Olímpicos. Conversamos lá atrás quando a pista estava sendo fechada para obra e prometemos falar novamente quando a pista fosse entregue, e a promessa está cumprida. Que legal essa iniciativa. Mais uma vez, parabéns para a Olímpicos por abraçar um espaço tão importante para a comunidade de corredores. E um grande abraço, Márcio.
Um grande abraço para vocês, obrigado pelo espaço e nos encontramos por aí.
Isso aí.
Grande abraço.
Valeu. Valeu.
Márcio Calage.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
O homem do Olímpicos aí falando sobre essa novidade, enfim, entregue aí a pista do Ramiro Souto aí para os atletas, enfim, quem curte corrida, quem gosta de treinar, para ter esta possibilidade aí, Jorge.
É.
Coisa boa.
Que legal, né? Que legal, que bacana. E eu ainda não tive a oportunidade, como eu falei, mas... vamos ver se eu consigo ainda, antes da minha viagem, dar uma passada lá na Redenção para fazer algum dos treinos da semana que vem. Eu embarco para Boston dia 7, né? Então, sem ser nesse domingo, no outro. E
tá na hora já, hein?
Tá quase na hora, né? Tá batendo na porta a maratona de Boston. Então, tentar na semana que vem dar uma passada por lá para curtir um pouco esse espaço aí que foi revitalizado agora. Meus treinos acabam sendo basicamente na orla por circunstâncias e facilidade, né? Claro. É muito fácil para mim treinar na orla, né? Fica no quintal de casa, praticamente.
É mais fácil ter acesso, mas ali do Ramiro Souto é muito legal também, assim como tem o 7, que é muito legal.
Também, a pista utiliza, do 7, né? É muito legal, muito legal. Sabe que eu brinco que os três lugares que eu mais frequentei na minha vida são a minha casa, a Rádio Gaúcha e a orla. Não necessariamente na minha
não
nessa ordem.
Aí eu tô a minha casa e Rádio Gaúcha em segunda, eu acho.
É.
Fácil.
Exatamente.
Fácil.
Bom, Esporte Total aqui no Show dos Esportes é de Chevrolet. É na Sponkeado, a revenda que não perde negócio.
Bom, Jody, claro que amanhã a gente tem toda já uma programação, né, os repórteres indo para Caxias, Zé Alberto e Eduardo Gabardo vão acompanhar, né, o Grêmio indo para a Serra. Amanhã o Show dos Esportes vai ser de lá à noite. E claro, né, no sábado a Gaúcha prepara uma grande programação em conjunto com a RBS TV, né, Jory? Porque a gente vai ter um Globo Esporte feito direto lá, como sempre acontece, enfim, do gramado do estádio Alfredo Giacone. Mas na sequência a gente vai ter um Central do Torcedor, antes de tu assumir a bronca no pré-jornada, que vai estar junto ali, né? A gente faz Rádio Gaúcha com Globo Esporte.
Isso.
Essa é a grande novidade.
Exatamente.
Depois a gente fica na rádio com o Central do Torcedor, eu e a Alice, até a hora do pré-jornada, às duas, quando tu assume a bronca.
E a gente faz uma troca da guarda às duas
troca
da tarde.
Troca da guarda às duas da tarde.
Pra tocar ficha no pré-jornada e depois vem
que
futebol
fica
da
na
Gaúcha.
Gaúcha, óbvio, né? Fica na Gaúcha, futebol da Gaúcha até o final, até o sábado de esporte. Tem sábado de esporte?
Não, tem balanço? O balanço final
é
até
balanço
às nove da noite.
É balanço final, não tem depois, sábado de esporte.
E tem uma surpresa pra hora final do balanço final que a gente não pode contar ainda.
Ah, é aquilo dos que vão estar?
Exatamente.
Ah.
Não podemos contar ainda.
Vai ter transmissão, obviamente, na RBS TV às 4h30, né? Abrindo, quem sabe, um pouquinho antes. Ali, abrindo.
Aliás, aproveitando, né, para confirmar, aqui, a escala de arbitragem foi divulgada hoje, né?
Pois é, no cara a gente não falou isso. Eu não, de tarde, não lembrei de te pedir, perguntar.
A escala de arbitragem foi confirmada hoje à tarde. Anderson Daronco, árbitro FIFA, apita o jogo do Grêmio contra o Juventude lá no Alfredo Giacone, jogo de ida. Anderson Daronco no apito, com Michael Stanislau, Thiago Capesdil, o assistente 2, o quarto árbitro Wagner Echevarria, o quinto árbitro Fabrício Bazejo, no VAR Jean-Pierre Lima, José Eduardo Causa e Anderson Farias. Então a gente tem a equipe completa, tem o observador de VAR Leandro Voaden.
O da volta não sai daí.
O da volta não saiu ainda, o da volta sai na semana que vem.
É, tem tempo, né?
Então mas tem tempo.
É que às vezes podia ser uma escala casada, enfim.
É.
Mas assim, dá pra dizer que o Voaden... O Voaden não
Daronco
vai apitar, com certeza. Mas o Daronco não apitaria os dois jogos.
Não, não, não.
Consigo afirmar isso.
Descartado. Completamente descartado. Até me surpreendeu a escala do Daronco no primeiro,
jogo.
Porque ele apitou a semifinal entre Inter e Juventude, né?
Aqui, ó. 20 pila aqui, ó.
Ah.
Vou botar aqui,
bota,
tá?
20.
Rafael Klein na final.
É, acredito que sim. Acho que é o momento de colocar o Klein, até pelo momento que ele viveu aí de entrar no quadro da FIFA, por tudo que aconteceu no campeonato, ele acabou não tendo a possibilidade de apitar um Grenal, pelas circunstâncias.
Ah, exatamente.
É um árbitro que ganha peso no cenário, não só nacional, mas também ganhando espaço no cenário internacional a partir desse ingresso no quadro da FIFA. Até estava de aniversário, não sei se é hoje o Rafael Klein. Ou se foi ontem, mas...
Ou se tiver hoje,
se for,
ou ontem,
se for hoje,
parabéns,
ontem,
da mesma
parabéns,
forma.
Parabéns pelo aniversário, Rafael Klein. E também, né, Lucianinho, um cenário que coloca um segundo jogo, um jogo decisivo, que também é um currículo para o Rafael Klein,
certeza,
que também está se afirmando,
pô,
né? Está se afirmando no sentido, assim, não de início de carreira, mas se afirmando dentro de uma posição de outro patamar, né? Ele está num outro patamar na arbitragem já. Ele é FIFA. Mas ele está se afirmando nesse patamar, ele tá. Tem muita coisa, muito chão pela frente. E uma final de gauchão é algo que ele ainda não fez, então ele precisa fazer.
Muito bem, senhor Diório Vasconcelos, já aproveitando aí para falar da arbitragem e este primeiro duelo no sábado, estádio Alfredo Giacone, jogo da volta no dia 6 na Arena. Bom, Show dos Esportes vai ficando por aqui, né? Na sequência vem Estúdio Gaúcha com a Viviana Fronza. Ela tá lá, ó. Tá nos camarins ali, ó. Tô vendo. ali se ajeitando, enfim, se organizando, pegando o roteiro, conversando com a produção, vivendo a Fronza. Depois, hoje à meia-noite, o bicho vai pegar.
Bicho vai pegar, né?
Jason Lisboa.
Olha só, hein?
Vai comandar o Esporte Companhia.
Jason Lisboa.
Jason Lisboa estará na madruga aqui.
E ele vai conversar com um cara que... Olha...
Pode trazer boas,
pode trazer boas informações
sobre o adversário do Inter na
Copa Sul-Americana. Porque agora é aquela coisa, diante da circunstância da eliminação, né, o insucesso do Inter no Campeonato Gaúcho, o Inter passa a ter, digamos assim, uma obrigação de ter outro foco na Sul-Americana. É, o Inter que poderia ou deveria poupar se estivesse na final, agora tem que focar 100% na Sul-Americana.
Neste momento é o que tem.
E com tudo nessa competição, porque... É a competição que restou nesse momento. Claro, tem outras competições que ainda vão começar, mas...
Tem brasileiro,
mas...
a Copa do Brasil Inter já está jogando.
Ah, o brasileiro serão 38 finais, mas ainda não começaram as finais, então na Sul-Americana tem que botar 100% toda a força que tem com os reforços que não puderam jogar também no Campeonato Gaúcho.
Muito bem, então, à meia-noite, Jason Lisboa comanda Esporte Companhia, o Show dos Esportes volta amanhã, abraço gigante, valeu, Johnny.
Valeu, tchau. Um grande abraço, tchau.
Show dos Esportes. Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha. Parceria KTO e Unidos.